London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEG, Open makes more possible.
Oi, gente! Oi, mamães! Oi, gestantes! Oi, tentantes! Como vocês estão? Muito feliz de estar aqui mais um domingo com vocês. Muito obrigada a vocês que sempre estão nos acompanhando. Estou tentando trazer cada domingo um episódio com tema interessante para todo mundo curtir junto comigo. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre mães jovens. E eu chamei uma pessoa muito especial para conversar com a gente sobre o assunto, a Vicky. A gente vai bater um papo agora com ela e vamos começar logo esse episódio, não é mesmo? Vou ligar agora para ela. Oi, Vicky, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao podcast, tudo bom?
Tudo certo, muito obrigada pelo convite.
Que isso, eu que agradeço. E fala um pouquinho mais sobre você, quantos anos você tem, o que você faz da vida. Fala o seu Instagram para as pessoas também irem lá te seguir e tudo mais.
Tá bem. Eu sou a Vicky, tenho 21 anos, eu sou mãe do Miguel, que faz um aninho na semana que vem. Na semana que vem não, esta semana. Ai, eu tô contando que ainda é semana passada. Então, eu comecei trabalhando com o Instagram como digital influencer em setembro do ano passado, a pedido de algumas amigas que queriam saber um pouquinho mais da minha rotina, como é que era, porque moravam longe, não tinham muito contato comigo. Então, comecei a compartilhar assim, né, despretensiosamente, e acabou que as coisas tomaram uma proporção muito grande e começou a chegar gente no meu perfil todos os dias, querendo conteúdo, me pedindo dicas e pedindo ajuda, às vezes. E aí, depois disso, também começaram a me perguntar, né, como que eu fazia para trabalhar com Instagram, como é que eu fazia para as pessoas realmente terem esse contato mais próximo comigo, como que as marcas pediam para fechar parceria comigo. Eu resolvi ensinar Instagram também. Então, eu tenho dois perfis. O perfil de maternidade, que é o Vicky Domansky, e o perfil onde eu ensino Instagram, que é o Pink Marketing, por conta do meu cabelo rosa, que virou minha marca registrada. E além, né, de eu poder trabalhar com uma coisa que eu gosto e que eu sempre quis fazer, eu ainda tenho tempo de passar o dia inteiro com o Miguel, podendo dar atenção para ele o máximo possível.
Ah, isso é muito legal. E para as pessoas que estão ouvindo a gente vai falar aqui sobre um tema muito interessante. A gente vai falar sobre ser mãe jovem. Fala pra gente com quantos anos você engravidou, como foi essa experiência, como foi principalmente a sua reação quando você descobriu que estava grávida.
Olha, eu engravidei aos 20 anos, e agora o Miguel vai fazer um aninho essa semana, e eu tava assim, até na sua nostalgia de lembrar de como foi, e todas as sensações que aconteceram assim na descoberta, e eu fiquei muito assustada, eu fiquei apavorada. Quando eu vi, assim, o resultado positivo do teste, eu falava, não, isso aqui tá errado, não pode ser. E aí, foi engraçado, assim, porque geralmente o pai do bebê fica desesperado, né? E o meu noivo, não, ele ficou feliz da vida, ele dava risada e eu chorava. Eu
Sério?
dizia pra ele, mas como assim? Tu tá feliz, tu não tá com medo, não tá apavorada? Ele dizia, não, eu tô feliz, eu dizia, mas eu tô apavorada. Foi uma coisa, assim, bem distinta das reações.
Aqui foi, sabia que foi praticamente a mesma coisa? Eu fiquei muito desesperada, porque eu achava que eu nem podia engravidar, porque eu tenho endometriose e a minha médica sempre falou que ia ser super difícil engravidar. E aí, quando eu vi o positivo, eu fiquei desesperada também, eu comecei a chorar. E aí, o meu namorado falou: calma, tá tudo bem, tá tudo certo. Aí eu, como
Aquela
assim?
tranquilidade.
Tá calmo só pra você, né? Porque pra mim tá tudo.
O meu pai sempre dizia para ele, sim, tá tão calmo porque a gente não vai mudar nada. Só vai
Sim.
cair a ficha depois que o bebê nascer, porque agora tá tudo bem.
É, exatamente.
E como que foi a reação, assim, das pessoas próximas de você, principalmente seus pais, familiares?
Então, a minha mãe também me teve muito cedo. Ela engravidou de mim com 16 anos. E eu sempre dizia que eu não ia ter filho cedo por conta disso, porque eu sei todo o trabalho que ela passou, muito novinha, para cuidar de um bebê, né? E aí eu sempre dizia isso e acabou que eu tive filho cedo também. E aí foi mais essa coisa assim, tipo, ai, falou que não ia acontecer e aconteceu. E aí, como eu tava muito assustada, eu fui falar para minha mãe, eu falei assim para ela: o meu pai vai me matar, né? E ela dizia: não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E meu pai não tava em casa, ele tava viajando a trabalho. E a gente ficou uns 2 dias assim, esperando ele chegar e pensando em como a gente ia passar essa notícia pra ele. Porque o telefone era impossível, ele ia ter um troço. E aí, quando ele chegou em casa, assim, foi uma cena muito engraçada, porque todo mundo se reuniu em volta dele e ele já tava esperando uma bomba, né? E aí ele já ficou olhando assim, esperando a gente falar alguma coisa. E aí minha mãe falou assim: olha só, o Arthur, que é meu noivo, tem uma coisa para te falar. Aí ele já entendeu tudo, né? E aí foi aquele choque, assim, foi isso, assim, a família toda ficou meio chocada, porque ninguém esperava, né? Muito menos eu. E mas depois, assim, que passou o choque, o nervosismo do início, assim, a gente ficou só se preocupando em tudo que a gente ia ter que fazer num tempo minúsculo, porque eu ainda morava com os meus pais e o Arthur morava com os pais dele. E a gente decidiu que a gente não queria mais morar cada um separado, um se mudar para casa do outro. A gente decidiu que a gente ia da nossa rotina, da gente ter um pouquinho mais para ficar pulando de casa em casa. E aí foi essa correria assim inicial de pensar: okay, o que a gente vai fazer agora? A gente vai comprar um apartamento? A gente vai alugar um apartamento? O que a gente vai fazer? E aí a gente ficou assim, acho que uns 3 meses nessa correria louca de tentar descobrir o que fazer, até que tudo se acertou e aí as coisas foram se acalmando.
Ai, que bom. Mas você teve. Você se sentiu julgada em algum momento? Por alguém? Ou pelo alguém da sua família? Por vocês. Pela sua idade, né? Pelo fato de você ter engravidado novo?
Eu acho assim que o julgamento em si não foi uma coisa que eu notei muito forte, mas foi tipo uma coisa assim, meio que uma cobrança, sabe? E agora, o que vocês vão fazer, né? Tipo assim, assume a responsabilidade, assume o papel que agora entrou na tua vida. E o que vocês vão fazer? Foi meio que uma cobrança assim que eu senti de todo mundo, não foi muito um julgamento,
Uma
porque como
pressão,
a gente
né?
é acostumado assim com criança, tem 12 irmãs pequenas e tal, já as pessoas não se preocupavam muito com essa questão de eu cuidar de um bebê, mas sim com a questão assim de ficar me perguntando: ah, e agora? Como é que vocês vão se sustentar sozinhos? Como é que vocês vão fazer? Vocês sabem quanto custa ter um filho? Vocês vão ter condições de ter um filho? Foi mais
Entendi.
essa cobrança, assim.
Entendi. Eu senti muito isso também. Não, eu e o meu namorado, a gente já participou muito de grupos da igreja no passado. E teve gente que veio atrás falando que a gente deveria se casar. Tipo assim, que não tinha nenhuma intimidade, sabe? E falando, ah, vocês deveriam se casar e tal. Aqui em casa foi um pouco
Isso também
difícil.
surgiu.
Aqui em casa foi um pouco difícil também, porque meus pais também são muito da igreja. E nossa, falar para eles foi tipo um choque. Foi que nem você falou, foi um choque no início. Meu pai ficou um dia sem falar comigo, mas depois ficou tudo bem,
O
sabe?
meu
Assim.
também.
Pois é. Acho que eu sou a filha mais velha aqui. Eu tenho só
Eu
mais um
também.
irmão. Pois é. E aí meu pai fica tipo, ah, é a minha menininha, sabe? Aquela coisa toda.
Exatamente.
Mas aí depois passa, né? Tipo assim,
É,
eles super
aqui
apoiam aqui, nossa.
depois que passou assim toda essa situação, ele ficou também um dia sem falar comigo, ele ficou assim muito chocado, muito apavorado. Eu acho que deve ter passado um filme na cabeça dele assim. E aí de saber, né, como é que é criar um filho tão jovem. E aí ele depois que passou, ele veio, conversou comigo, não sei o quê, me abraçou, a gente começou a chorar. Mas foi isso assim, foi aquele choque inicial de minha menininha agora não é mais uma menininha.
Sim, exatamente. Aqui em casa a mesma coisa. A outra coisa que eu queria te perguntar Não em relação à família, mas em relação aos amigos. Você sentiu alguma diferença? Você sentiu que algumas amizades mudaram, outras melhoraram? Enfim, como é que foi?
Muito. Teve pessoas que eram mais próximas de mim logo que eu descobri a gravidez. Muitas hoje elas nem falam comigo, a maioria. Assim, eu sempre falo, né, que de todos os meus amigos de antes da gestação, sobraram dois. Se foi muito. Porque eu acho que às vezes eles, não sei, parece que eles pensam que a gravidez passa por osmose e vai todo mundo engravidar. Mas assim, eu brinco, mas nossa, no começo eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito triste, assim, de não poder mais contar com aquelas pessoas, sabe? Que eu considerava tanto minhas amigas, que eu tinha tanto carinho. E aí as pessoas foram se afastando naturalmente, assim, mas as duas pessoas que ficaram comigo até hoje, uma delas, inclusive, é a madrinha do meu filho, que é a minha amiga desde criança, e é no momento, assim, de perceber que as pessoas se afastaram, porque, claro, eu não podia mais fazer tantas coisas quanto eu fazia antes, eu não podia mais ficar, logo que o Miguel nasceu, eu não podia ficar saindo à noite, porque ele era um bebê, eu não podia ficar levando ele para restaurantes, para lugares, assim, porque ele era muito novinho. Acabava que na hora de convidar as pessoas, eu nunca era convidada justamente por isso. E uma vez eu, né, eu fui, pensei, eu falei assim, ah, eu vou falar para depois eu não ficar me sentindo culpada por não ter dito. Eu falei, olha só, vocês podem continuar me convidando, eu vou continuar dizendo que não todas as vezes, mas vocês podem me convidar. E aí todo mundo ficou meio, né, porque eles perceberam o que estava acontecendo também. E aí eu decidi que, ok, se as pessoas não tinham mais essa consideração, digamos assim, por mim, tanto quanto eu tinha por elas, eu não ia me preocupar, porque a minha prioridade no momento era o meu, então não serviam para ser meus amigos.
Sim, exatamente. Mas você sentiu mais essa diferença depois que seu filho nasceu? Ou na gravidez você já sentia assim
Do
um pouco?
meio da gestação pro final já.
Eu já sinto um pouco com algumas pessoas, eu fico super abalada ainda, tipo. Mas eu tento, sabe, ignorar, mas é um pouco
Sim.
difícil. Acho que as pessoas não entendem, né? Ai, não
Não,
sei o que
não entendo.
acontece.
E justamente nesse momento, às vezes, que por ser um choque pra gente, a gente precisa de mais apoio, de um pouco mais de compreensão das pessoas, de ter alguém com quem a gente possa conversar. Não tem, né, às vezes, porque as pessoas que a gente estava acostumada a conversar e tal, elas não estão mais ali. Então, foi assim, do meio da gestação para o final, foi um momento assim bem difícil, tanto que já no chá de bebê que eu fiz, muitos não foram. E cada um inventou uma desculpa assim. E aí eu falei, ai, né, não dá para forçar uma coisa que não é recíproca. Então,
Sim, é exatamente. Eu vou fazer um chá drive, né? Já porque nessa pandemia não dá para como fazer. Vamos ver quem vai ou não. Eu vou ficar de olho. Mas é bem isso mesmo. Eu acho que quem não entende, acho que não precisa fazer parte, né, dessa nova fase da minha vida, porque vai ser com certeza a melhor, a mais difícil também, mas vai ser a melhor. E quem não quiser fazer parte, tchau, né? É isso.
É isso.
E você escutou muito palpite?
Muito. Muito porque as pessoas acham que por a gente ser nova, a gente não sabe o que a gente está fazendo. E aí elas querem, às vezes, dar um conselho, um palpite disfarçado de conselho, de uma coisa que, às vezes, para eles vai nos ajudar, mas às vezes não nos ajuda, só atrapalha ou só nos deixa com mais insegurança. E aí eu sempre, né, fui muito dona das minhas verdades. Eu sempre dizia assim, a minha mãe às vezes dizia, ai, mas como tu é grossa? Eu dizia, mãe, não é questão de ser grossa. É porque se eu não impor o meu pensamento agora e as minhas decisões agora, depois que ele nascer, vai ser pior. Então eu prefiro agora ser firme e dizer, ok, eu não gosto disso, ou então eu aceito ouvir isso, porque depois vai ser pior, e aí eu vou estar lá no puerpério, já toda sensibilizada, e as pessoas vão falar coisas que eu não vou querer ouvir naquele momento, e vai ficar um clima chato. Então, assim, as pessoas, elas, mesmo que às vezes a gente peça um conselho, mesmo às vezes pedindo, não vem aquele conselho para te ajudar, né? Vem mais aquele tom de tu não sabe o que tu tá fazendo, deixa eu te ensinar.
Uhum.
E eu já tinha, né, bastante experiência com criança, porque eu cuidei das minhas irmãs desde que elas eram bem, bem bebezinhas. E aí eu acho que por isso deu uma diminuída, assim, porque eu sempre colocava isso como uma justificativa. Eu dizia, não, eu sei, eu já fiz. Não, eu sei, eu já passei por isso. E aí eu tinha esse argumento para usar. Mas eu acho que justamente por nós sermos jovens, as pessoas pensam que a gente não sabe o que a gente está fazendo, não sabe pelo que a gente vai passar, pensam que a gente não tem experiência, mas às vezes a experiência não é tudo, às vezes a informação vale muito mais.
Exatamente. Nossa, eu sempre falo isso também da informação, porque eu me informo muito. Eu criei o podcast até para me informar mais, sabe? Então...
Sim.
Eu não tenho muita experiência com criança pequena. Eu tenho uma prima também da minha idade que teve filho há pouco tempo. Eu acho que foi menos chocante para minha família porque foi uma seguida da outra. O dela foi mais impactante que o meu, porque já ela tinha sido o primeiro. Aí eu aprendi muito com ela também, com certeza. Mas assim, é difícil às vezes, né? Nossa, eu também sempre, quando a pessoa já vem metendo o dedo, eu já falo. Olha, não é isso, eu vou fazer de tal e tal jeito, eu vou fazer, é meu filho, eu sou a mãe, e é isso.
É, e isso aconteceu principalmente assim, na gestação até teve bastante, mas aconteceu principalmente depois na época de introdução alimentar, de amamentação, porque todo mundo dizia, ah, mas ele já tá grande, ele não precisa mais mamar, ou então, ah, tá comendo igual índio com as mãos, coisas assim. E aí
Nossa.
Eu chegou um momento que eu falava assim, ok, eu não vou mais discutir informação científica e com veracidade para a pessoa parar de me incomodar. E aí toda vez que alguém mandava, quando era mensagem principalmente, eu me respondia ali no Instagram, eu já mandava um link de pesquisa. Eu já nem respondia mais nada. E a pessoa parava. Mas quando é pessoalmente, às vezes a pessoa quer debater, quer dizer que a gente não sabe. E aí eu já desisto, assim, eu já nem respondo mais. Porque senão a gente acaba se estressando sem necessidade.
Sim, nossa. É ótimo mandar link. Já vou deixar já vários salvos para ir só mandando para as pessoas. Ah, você até chegou a comentar um pouco sobre como sua vida social mudou depois que seu filho nasceu. Mas como foi isso, assim, suas prioridades mudaram, né? Mas você sentia falta? Para você era um sacrifício, às vezes, não ir? Como é que era?
Eu acho que não ser um sacrifício, mas mais a sensação de, tipo assim, ah, eu estou sendo excluída, sabe? Tipo assim, eu não estou presente, as pessoas vão me esquecer de alguma forma. E era mais assim, porque eu deixei de fazer muitas coisas, eu abri mão de muitas coisas, de às vezes encontrar uma amiga, às vezes até de convidar uma gente para sair para jantar, alguma coisa, de olha, não posso, né? Porque o Miguel ainda é muito pequeno. Claro, na gestação eu até conseguia ir, mas quando foi chegando no fim, que eu já estava muito inchada, a barriga estava muito grande, para mim era um esforço enorme sair de casa, principalmente à noite, que era o horário que eu tinha assim para dar uma relaxada. E era mais isso, assim, de, ai, tá todo mundo lá e eu não tô, sabe? Aquela sensação de eu estar meio que excluída do grupo, assim.
Entendi. Agora sim, eu não tenho nem como, né, falar da minha vida social, porque eu tô em casa o tempo inteiro. Tá sendo totalmente, né, diferente. Mas no início da gestação, que ainda não tinha essa coisa toda de pandemia, eu já não queria muito sair porque eu fiquei muito enjoada no início da gestação. E aí eu preferia ficar em casa parada. E eu já tinha essa sensação de tipo, ai, mas eu tô perdendo as coisas.
Exatamente.
Mas assim, eu acho que até depois que nascer também, que isso tudo passar, não sei quando vai passar, o nosso foco muda totalmente, né? As nossas
A gente tá ali
prioridades.
100% dedicada para aquilo.
A nossa prioridade vira total ao nosso filho, né? Não tem
É.
como. E mais uma vez, as pessoas às vezes não entendem isso, acham que a prioridade é a vida antiga, tipo, mas a vida muda
Exatamente.
totalmente.
E eu acho que é justamente isso, assim, que principalmente o círculo de amigos não entende, que a gente tem uma outra prioridade agora, que às vezes a gente não vai conseguir responder uma mensagem na hora que a gente vai responder de madrugada, porque é o horário que a gente conseguiu, E às vezes é isso, assim, que falta, às vezes, das pessoas. É um pouco da compreensão de ela estar em outro momento da vida. Ela vai mudar, sabe? E eu, principalmente, era uma pessoa que eu já naturalmente demorava para responder mensagem, para qualquer coisa. E aí piorou, né, a situação.
Não, muda completamente. Imagina depois que nasce, né? Porque agora quando tá grávida ainda dá para fazer as coisas e tudo mais. Agora quando nasce, nossa, eu fico só imaginando. Mas é bom ouvir o seu lado também, porque o seu filho já vai fazer 1 ano, né? Muita coisa
Sim.
já aconteceu
Nossa,
aí.
hoje, agora que ele já tá maior, assim, eu tenho mais essa tranquilidade de saber, porque ele já tem uma rotina, ele já tem os horários que ele tá acostumado a dormir, a comer, enfim. E eu já sei quando eu tenho aquele tempo livre de fazer as coisas. E é muito mais fácil. Mas assim, no começo, nos primeiros 3 meses, até ele formar não uma rotina, porque, né, eu dava mamar em livre demanda. Então, às vezes, do nada ele queria mamar e eu ia lá e dava o peito. Mas agora, assim que ele tem mais essa rotina, eu já sei, assim, ah, tá, eu sei que em tal momento do dia eu vou ter ali aquele tempinho que eu vou conseguir conversar com uma amiga, que eu vou conseguir ligar para alguém, conversar um pouco mais. E antes eu não tinha isso.
Ah, isso é muito legal. E assim, deve ter até ajudado você a conciliar com o seu trabalho também. Como é que você faz isso hoje? Porque
Muito.
trabalhando em casa e com o seu bebê.
Então, hoje, por conta disso, de eu já saber os horários que eu tenho mais livres, assim, eu já consigo definir. Ah, eu sei que eu tenho tanto tempo porque ele tá dormindo. Então, nesse tanto tempo, o que eu consigo fazer do que eu preciso fazer hoje? Eu vou lá e me organizo um dia antes, uns 2 dias antes, porque eu sei o que eu consigo fazer naquele período de tempo. E principalmente quando eu tenho esse tempo assim para trabalhar mesmo é quando ele dorme. E eu, graças a Deus, eu tenho essa flexibilidade de poder trabalhar na hora que eu conseguir, né? Mas agora facilitou muito a minha vida, porque eu sei que ali das 2 às 3 ele vai estar dormindo, e aí das 2 às 3 eu sei que eu tenho 1 hora para fazer X coisa. E aí eu vou lá e faço essa coisa. Aí beleza, daqui a pouco ele vai. Agora, por exemplo, ele tá lá com o pai dele e eu sei que daqui a pouco ele vai ter fome, ele vai comer, vai tomar banho, vai dormir. E aí, quando ele dorme, eu aproveito e faço tudo que eu tenho para fazer que eu não consegui fazer durante o dia. E às vezes as coisas saem do planejamento, né? Na verdade, o planejamento é só para mim. E aí eu sei que eu vou conseguir fazer ali aquela série de coisas que talvez eu não tenha conseguido fazer durante o dia.
Entendi. Ah, mas eu acho que é uma grande vantagem, né, trabalhar de casa nessas horas
Muito.
assim. Interessante. E como que é a sua rede de apoio? Você sente que muitas pessoas te ajudaram? Você sente que muitas pessoas te ajudam? Como é que é? Ou você se sentiu totalmente desamparada?
Olha, no começo era muito mais gente disponível assim para me ajudar. Principalmente porque o Miguel nasceu em uma época que era inverno e era bem período de férias assim, de escolas e de trabalho de todo mundo, enfim, eu peguei bem aquela época das férias, então tinha bastante gente disponível. As pessoas assim que mais me ajudaram nesse primeiro momento foi minha mãe, minha sogra e a minha tia. Foram as 3 pessoas que, se eu ligasse, dava 2 minutos, eles davam um jeito de estar aqui em casa. E aí, conforme, claro, o tempo foi passando e as coisas, a rotina foi voltando ao normal, e eu acabava ficando mais sozinha assim. As pessoas que vinham, que sempre, se eu precisasse, era minha mãe e minha sogra. E depois de um tempo, mais a minha mãe, assim, até porque eu me sentia muito mal de ficar o tempo todo ligando, pedindo coisa para minha sogra, então eu pedia só para minha mãe, porque era a pessoa que eu tinha mais liberdade de pedir. E hoje, assim, eu falo que eu, graças a Deus, eu tive uma rede de apoio que no começo, que era quando eu mais precisava, tava todo mundo ali presente. Mas hoje eu sei que, por exemplo, se eu ligar e aí precisar para agora, para esse minuto, já não tem mais como, porque, né? Tá todo mundo ali, às vezes, envolvido com alguma coisa. Eu sei que as 2 pessoas que vão se disponibilizar para fazer agora o que eu preciso é o meu noivo, que às vezes ele tá trabalhando, ele sai correndo, coitado. E a minha mãe, que a minha mãe, se eu ligar para ela agora, falando: olha só, com o seu imprevisto, eu preciso que tu venha na minha casa. Ela vem. Não importa o que ela esteja fazendo. E isso que ela tem duas filhas pequenas também. As minhas irmãs têm 4 anos. E eu senti, assim, que não por conta das pessoas não terem mais a vontade de me ajudar, mas sim por conta da rotina das pessoas, que não dava mais para ter aquela disponibilidade toda do início.
Entendi. Ah, mas que bom que no início você teve o amparo necessário, né? Sim. Eu acho que isso é muito importante.
Nossa, eu acho que a minha tia, principalmente, que ela não mora aqui, né? Ela mora em Santa Catarina. E ela veio ficar aqui o mês inteiro quando o Miguel nasceu. E nossa, às vezes eu tava, assim, muito cansada. E aí ela vinha aqui pra minha casa e ela falava assim, vai tomar banho. E eu dizia, mas eu não preciso tomar banho. Ela dizia, mas eu tô te dizendo, vai lá tomar um banho que tu vai sentir que tu precisa. Quando tu estiver lá embaixo da água, tu vai ver. E aí eu ia tomar banho bem tranquila porque eu sabia que ela tava ali. Então era uma coisa, assim, que me aliviava, às vezes, quando eu tava cansada ou quando eu tava nervosa com alguma coisa. Só que o fato de ela falar, vai lá tomar um banho, então vai lá almoçar com calma, já era um alívio, assim.
Uhum. Ah, com certeza. Outra coisa que eu fiquei curiosa, você falou que começou a trabalhar no Instagram no ano passado, né?
Uhum.
E você começou a falar sobre maternidade e tudo mais. Você sentiu que, estando no Instagram, conversando, falando sobre o assunto, você se conectou com outras mães e, enfim, como é que foi
Nossa,
isso?
Nossa, muito mais. Eu acho que o que a internet proporciona hoje pra gente é muito forte, assim, porque eu não tinha muitas amigas mães. A única do meu círculo de amizades, assim, mais próximo, eu fui a única que tive filho cedo. E eu tinha uma ou duas meninas que eu conhecia também, mais ou menos da minha idade, que eram mães. Mas eu não tinha esse contato próximo, assim. E depois que eu comecei a trabalhar com a internet e mostrar um pouco mais da nossa rotina e compartilhar minha experiência, eu acabei me tornando amiga de muitas outras mães. Pessoas, assim, que moram a quilômetros de distância de mim, que nunca me viram pessoalmente. E que hoje são mais próximas de mim do que as pessoas que moram aqui pertinho, assim. Então, eu acabou criando essa rede de amigas mesmo, de apoio que eu consegui formar com o meu Instagram. E eu acho que isso foi uma das coisas que mais me ajudou também nos momentos em que eu tava, às vezes chateada, ou às vezes eu tinha alguma coisa que ninguém conseguia me ajudar, assim, que alguém não tinha passado pela mesma coisa. E eu conseguia, nesse grupo de pessoas que me acompanhavam e que eu acompanhava de volta, um amparo, assim, nesses momentos mais complicados. Tanto que tem algumas que até hoje, assim, eu converso todos os dias, a gente às vezes liga para os filhos se verem por vídeo, assim, então foi bem legal essa troca, assim.
Eu senti muito isso, eu perguntei justamente porque eu senti a mesma coisa, eu comecei a compartilhar, assim, mas na pandemia, porque tava afastado de todo mundo, da família.
Sim.
E tudo mais, e aí eu comecei a me conectar com muitas mães, isso me fez, assim, muito bem, sabe? Compartilhar histórias, nossa, é muito
A
bom.
Gente se sente parte de alguma coisa, né?
Sim.
Poxa, eu tenho pessoas passando pelo mesmo que eu.
Sim, exatamente. E você falar um pouco de você e a pessoa se identificar, ou a pessoa contar a versão dela também,
Sim.
sabe? Nossa, eu me senti muito acolhida e as pessoas que me acompanham também falam que gostam muito de acompanhar e eu fico, meu Deus, isso é muito incrível, muito, muito
É
incrível.
muito legal.
O podcast tem me feito muito bem, porque eu conheço outras pessoas, escuto outras histórias, sabe? E até para tranquilizar outras mães também, tipo, tá tudo bem, a gente não tá sozinha nessa. Eu acho que a internet é ótimo para isso.
E principalmente esse fato, assim, de que às vezes no começo eu me sentia muito mal, às vezes por eu estar muito cansada e ver aquela vida perfeita de mães que faziam tudo, que conseguiam dar conta de limpar a casa, organizar, fazer comida e tudo com criança pequena, dizer, meu Deus, eu sou um ET, como que eu não tô conseguindo? E elas estão. E às vezes isso de encontrar alguém que também não consegue é um alívio enorme pra gente. A gente pensa, ai, eu não tô sozinha, sabe?
Sim, exatamente. Nossa, é muito bom. Assim, eu também gosto muito de encontrar pessoas, assim, da minha idade também, que engravidaram cedo, para que, né, não é um bicho de sete cabeças que vai dar tudo certo. É muito legal porque no Instagram tem de tudo, né? A gente acha pessoas
Sim.
de todas as
De todos os
idades,
tipos.
de todos os tipos, exatamente. E é muito legal. Uma coisa que eu ia te perguntar é que se você sentiu a diferença de cobrança em cima de você e em cima do seu noivo. Você acha que foi diferente? Para você foi mais forte, para ele foi,
foi
mais de boa?
Diferente. Foi muito diferente, principalmente porque, assim, foi, claro que teve algumas coisas que a cobrança em cima dele foi maior e outras foi em mim, mas a maioria em mim, porque, né, as pessoas têm essa coisa de que a mãe é quem faz tudo. E a gente sempre teve isso muito claro, assim, entre nós dois. A gente, desde sempre, a gente sempre quis ter filhos e tal, mas a gente não esperava que seria tão cedo. E quando aconteceu, eu falei pra ele, olha só, a responsabilidade é nossa. As coisas que vão acontecer daqui pra frente vão acontecer comigo, mas tu também tem que estar incluso em todas as coisas. Então, em todas as consultas tu vai junto, tu vai ouvir tudo que a médica vai dizer, tu vai aprender sobre o que ela vai dizer, porque tem coisas que eu sei e tu não sabe. E aí eu via que as pessoas, às vezes, tipo assim, ai, mas ele te ajuda? Ou ele te... Ai, tipo assim, aquela coisa assim de, ah, tu faz tudo, mas ele faz alguma coisa? E eu dizia, gente, mas ele é o pai, ele mora na mesma casa que eu, ele também tem as responsabilidades dele como homem, como pai, como dono da mesma casa que eu.
Exatamente.
E foi uma coisa, assim, muito da cobrança dele ser o provedor da família, de ele trabalhar e trazer o retorno financeiro e de eu fazer o resto. Era isso, assim, que eu sentia. E também tinha toda essa questão de, por exemplo, na gestação, às vezes eu não conseguia sair, eu não conseguia fazer algumas coisas, mas, tipo assim, ah, ele pode, entendeu? Porque ele não é ele que tá grávido. Ele pode, deixa ele ir. E aí acontecia muito assim, às vezes, da parte de alguns amigos dele, de ele dizer, ah, não, a gente não vai, né, não sei o quê. Ah, mas tu pode vir. Aquela coisa assim, mas ela não precisa vir, ela que tá grávida. E aí eu falava, não, tu quer ir? Eu não sou ninguém pra te dizer que não, mas
sim,
eu não vou. E aí acontecia, às vezes, dessa situação, assim, tipo assim, ele não vem porque ela não vem. Mas ele não ia por vontade própria, assim, porque ele também se sentia na responsabilidade de, poxa, ela tá em casa com meu filho na barriga e às vezes passando mal ou então com dor, e eu vou estar lá saindo me divertindo porque as pessoas acham que isso é certo. E a gente sempre teve essa consciência, assim, de que se um precisa, o outro tá junto, porque afinal de contas, né, a partir do momento que nós temos um filho, nós somos uma família e a gente tem que cooperar entre nós três aqui.
Sim, exatamente. Eu sinto muito isso também, que as pessoas até hoje acham que a responsabilidade é só da mãe, né? E o pai...
Tanto que as pessoas se surpreendem quando eu falo que ele cozinha, que ele limpa a casa, que ele faz as coisas, as pessoas falam, ai, mas nossa, e tu deixa? Eu falo, deixa.
Não tem que deixar, ele tem que fazer mesmo.
Deixa, eu descanso um pouquinho.
Sim, não, é engraçado esse... O que as pessoas pensam sobre paternidade, né? Mas que bom que você tem alguém que te ajude, assim, de fato, porque é muito importante. Ajuda não, né? Faz obrigação. E as pessoas têm que entender isso, que a obrigação é tanto de um, tanto do outro. Os dois fizeram, tem que cuidar no final.
Exatamente.
E aí eu queria fazer uma pergunta para finalizar. Pra saber se você mudaria alguma coisa. Ou você acha que tudo que aconteceu era pra ter acontecido mesmo? Ou você é muito feliz? Ou você acha que você mudaria alguma coisa nessa sua história toda?
Olha, eu não... Eu, assim, agora, no momento da vida em que eu estou, eu não mudaria nada. Mas se fizesse essa pergunta pra mim alguns meses atrás, eu diria que eu teria me preparado mais psicologicamente, eu diria assim, para ouvir as coisas com mais filtro, para ter um pouquinho mais, às vezes, de compreensão comigo mesma. Mas agora, sim, eu sei que tudo aquilo que aconteceu, eu devia ter acontecido pro meu crescimento pessoal, assim, como mãe, como mulher, como pessoa. E não só meu, mas da minha família inteira, todas as coisas que aconteceram, eu acho que tiveram um propósito de terem acontecido, então eu não mudaria nada.
Uhum.
A maternidade, assim, transformou a minha vida e da minha família inteira, porque ao mesmo tempo que foi um choque para todo mundo, foi uma coisa que mudou a forma de todo mundo de pensar, de agir, até em relação a mim, a minha relação com as pessoas da minha família mudou muito.
Uhum. Ai, que legal. Eu acho que muda, né? E é para melhor. A gente acha que vai perder um monte de coisa. Eu comecei, né, no início da gravidez, eu pensava nisso, que eu achava que eu ia perder um monte de coisa. Mas hoje, assim, já no final da gestação, eu vejo de forma totalmente diferente. Eu acho que a minha vida seria muito chata se eu não estivesse grávida hoje.
Às vezes eu paro assim, esses dias eu tava conversando com a minha mãe, eu falei, gente, eu não me lembro como é que era a minha vida sem ter um filho. Eu não lembro mais o que eu fazia o dia inteiro. Hoje eu faço tanta coisa, o que eu fazia o dia inteiro sem um filho? Então eu acho assim, que até isso, às vezes a gente tá chegando no final do dia cansada, né? Ali naquela correria que foi o dia. E às vezes eu paro assim, eu falo, gente, eu tenho um filho. Meu Deus, eu tô...
Que loucura!
Eu acabei de fazer meu filho dormir, como assim? E é aquela coisa assim, que a gente às vezes cai pra realidade e a gente percebe o quanto a nossa vida mudou e o quanto foi bom a nossa vida ter mudado.
Uhum. Sim, com certeza. E você sentia muito isso na gravidez ou você sentiu mais um impacto depois que nasceu? Você já se sentia mãe grávida?
Não. Eu me sentia assim, claro, tem toda aquela coisa da gente saber, né, que a criança tá ali e tal, uhum. Sentir o movimento, mas é muito diferente viver no dia a dia, assim. Porque aí é que a gente percebe, às vezes, logo depois que nasceu, assim, a adrenalina era tanta de, meu Deus, eu tenho um recém-nascido aqui, né, um bebezinho frágil. Eu parava e olhava pra ele e dizia, meu Deus. Como assim? Isso aqui saiu de mim. Eu sou mãe desse serzinho minúsculo que depende integralmente de mim para sobreviver. É uma sensação muito louca, assim. Claro que a gente sabe, né, que a gente tem um filho, mas na hora que a criança nasce, parece que dá uma viradinha na chave, assim, no nosso cérebro, que a gente passa a enxergar tudo de outra forma.
Uhum. Ai, fico até nervosa, ansiosa, no bom sentido.
Ai, é maravilhoso.
Sim, ai, eu imagino. Ai, mas muito obrigada por ter participado, eu adorei nosso bate-papo.
Eu que agradeço, também adorei.
Um beijo, viu? Muito, muito obrigada, de verdade.
Beijo, muito, muito obrigada. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Te agradeço milhões de vezes por esse convite, porque eu acho que é uma coisa que... ajuda muito não só a gente que conversa sobre isso uma com a outra, mas também é todo mundo que vai escutar.
Sim, com certeza. Não, eu tenho certeza que as pessoas vão amar conhecer um pouco mais sobre a sua história. De verdade, eu adorei te conhecer também. Muito obrigada.
Obrigada.
E aí, gente, gostaram do nosso bate-papo? Porque eu sinceramente amei. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Agradecer mais uma vez a Vicky por ter topado. E vamos agora para o nosso próximo quadro, o Que Tal? O quadro Que Tal é o quadro que eu dou alguma diquinha relevante para vocês que eu acho interessante. Seja de um livro, filme, série, site, conta no Instagram, enfim. E hoje eu vou dar uma dica de uma conta no Instagram que eu tô seguindo e estou amando o conteúdo. O Instagram é o Bora Parir. É um Instagram que fala especificamente sobre parto, parto humanizado. Ele é cheio de informação, cheio de conteúdo e eu acho que toda mulher que está grávida deveria seguir o Bora Parir. Ele é administrado pela Brena e ela fala muito, não só das experiências que ela teve de parto normal, mas ela ajuda outras mães a entenderem melhor sobre a humanização do parto, o que que a gente deve saber, como a gente deve se informar antes de parir. Bom, essa é a minha diquinha de hoje, então a gente está finalizando mais um episódio do podcast. Eu espero vocês no próximo domingo e se vocês quiserem me mandar alguma diquinha, quiserem me mandar algum relato ou história, experiência, vocês podem mandar um e-mail para mim no putstogravida@gmail.com ou vocês podem me mandar por direct e me seguir lá no Instagram, @luamorim. Eu espero vocês no domingo que vem. Um beijo!
Making the world healthier, safer, and more efficient. That's the mission for IT professionals at Leidos. And right now, they're looking for the next generation of innovators to help transform the business and change the future of work. Excellent pay and sign-on bonuses available. Security clearance required. Put your software skills to work with Leidos. Learn more at Leidos.com/PHX2. That's Leidos.com/PHX2.
For all you foodies out there, I'm unwrapping a McDonald's steak, egg, and cheese bagel. Ooh, look at this steak.
and the juice running down the side got a little bit on the wrapper here. Mm. And then the fluffy egg and real cheese folded over the side looking just so good. Mm-mm. Grilled onions and a butter bagel too. Thumbs up for McDonald's steak, egg, and cheese bagel for breakfast. Love it. Mm. Ba-ba-ba-ba. I participate in McDonald's.